Estamos em Terra Santa, amém, irmãos? Deus tem falado conosco e às vezes até parece que não há mais nada a acrescentar, no certo sentido, que não queremos só acrescentar muitas palavras, muitas teorias, nós queremos que Deus fale o suficiente conosco para mudar as nossas vidas, amém? Os assuntos às vezes parecem ser diferentes, mas no fim eu creio que Deus vai ligando um assunto no outro. O tema que eu queria falar com vocês é sobre a igreja e o reino de Deus. São dois termos do Novo Testamento, a igreja e o reino de Deus, mas na verdade vão além do escopo do Novo Testamento. O reino de Deus é um termo que nós, desta forma, nós encontramos a partir dos evangelhos, mas nós queremos entender a diferença entre o reino de Deus e a igreja. Algumas coisas que eu vou falar, eu pude ser despertado através de umas palavras de Bob Mumford, muitos conhecem, na Patrola de Deus, algumas outras literaturas, e então, a gente usa muitas vezes esses termos de uma forma como se fossem a mesma coisa. Igreja, entrar na igreja, entrar no reino de Deus. E às vezes nós pensamos que são a mesma coisa. Muitos termos, é como fé, esperança, né? Às vezes podemos confundir outros termos. E não é nosso objetivo assim, fazer um estudo teórico ou uma coisa assim só para ter conhecimento, mas entender como que isso afeta as nossas vidas agora na nova aliança e agora especificamente no final dos tempos em que nós estamos vivendo. Então esse termo, o reino de Deus, aparece no Novo Testamento pela primeira vez desta forma, mas o seu conceito começa muito antes. Mas primeiro eu quero só fazer um contraste com termos, né, assim, com número de vezes para entendermos a sequência, como que isso começou no Novo Testamento. Acho que todo mundo sabe, contrastando o reino de Deus com a igreja, qual dos dois foi usado mais por Jesus. Acho que não é difícil para ninguém lembrar isso. Qual dos dois termos Jesus usou mais? Igreja ou reino de Deus? O reino de Deus. Então vamos só pensar em números. Jesus falou apenas duas vezes sobre a igreja, somente no Evangelho de Mateus. Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. São as únicas duas vezes nos Evangelhos que fala sobre a igreja. Agora, quantas vezes você acha que Jesus falou sobre o reino de Deus? Também é interessante notar, só por curiosidade, que nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, juntando os três dá 108, mais ou menos, eu só fiz uma contagem meio por cima, mas juntando os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fala do reino de Deus mais de 100 vezes, 108 a 110 vezes. O evangelho de João, que é diferente dos outros, só fala, me parece, umas três ou quatro vezes sobre o reino de Deus. Fala com Nicodemos três vezes. Duas vezes no capítulo 3 com Nicodemos e uma vez quando Jesus foi preso falando para Pilatos, Jesus disse: se meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam. No evangelho de João são só essas vezes. Mas nos evangelhos, então, ele fala muitas e muitas vezes. Ele começou, João Batista, começou anunciando Jesus, falando: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegado. Né? Marcos fala: o tempo está cumprido, o tempo de espera, o tempo em que Deus havia prometido o reino, o tempo já se cumpriu, chegou a hora. Isso para mostrar que o reino de Deus, como termo, né, dessa forma, é a primeira vez, mas o conceito os judeus sabiam, conheciam, porque quando João Batista falou e quando Jesus também começou a pregar, falando sobre o reino de Deus, era algo que os judeus já esperavam. Eles já estavam, eles sabiam do que estava falando. Nós, como nós ouvimos ontem à noite, nós não sabemos muito sobre a aliança abraâmica, nós não sabemos muito sobre os elementos que fazem parte de um reino, o que, que precisa. Quando fala reino para nós evangélicos, para nós cristãos, geralmente ou nós identificamos com a igreja, achamos que é a mesma coisa da igreja, ou nós, talvez se alguém fala assim, qual que é a diferença? Talvez nós vamos dizer, bom, a igreja é agora e o reino de Deus é quando Jesus vai voltar. E não é tão simples assim, tem algo a ver, mas não é tão simples assim. Mas o importante é entender que quando Jesus, quando João Batista veio para anunciar Jesus, e quando o próprio Jesus começou a pregar, ele não falou, salvo essas duas vezes, ele falou especificamente, eu vou edificar a minha igreja, né? Lógico que eu não estou aqui para dizer que a igreja não faz parte do plano de Deus, estamos querendo ver a sequência. Antes de Jesus poder falar sobre igreja, tem uma razão para isso. Não foi só um termo que Jesus não gostava muito ou as pessoas não entendiam muito, mas havia uma razão. Por que Jesus falaria tanto sobre o reino? Nós vamos tentar ver por quê. Por que eles não estavam prontos? E como é que ficam essas duas coisas? Então, são duas realidades, não são a mesma coisa, são inseparáveis. Eu não posso ter o reino sem igreja, não posso ter a igreja sem o reino, são inseparáveis, mas são diferentes, e nós às vezes usamos da mesma forma. Então, nos evangelhos nós encontramos muito mais menção do reino do que da igreja. E no livro de Atos, o que você acha que acontece? Como é que fica? Fala mais da igreja ou mais do reino? No livro de Atos nós vamos encontrar mais citações da igreja, né? Mas o reino não está ausente. Então é justamente no livro de Atos que nós vamos poder fazer uma ligação maior entre o reino e a igreja. Eu vou fazer um diagrama simples aqui, que eu também achei num livro. Para mostrar aqui, inicialmente, antes de tentarmos definir o que é a igreja, o que é o reino, eu quero mostrar uma linha ascendente, uma linha reta, mas uma linha ascendente. As duas coisas têm um significado. O propósito, essa linha representa o propósito de Deus. Depois vamos dar um nome para esse propósito. Mas essa linha representa o propósito de Deus. Por que é uma linha? Porque Deus tem um alvo e ele vai caminhando para aquele alvo. Né? Bob Mumford também tem uma mensagem onde ele fala sobre a nova canção, o novo cântico, e ele fala assim que o povo que realmente anda com Deus, anda em linha reta, não anda em círculos. Quando nós temos uma palavra procedente, uma palavra que vem viva de Deus, nós não estamos nem parados e nem andando em círculos. Quando estamos andando com Deus, nós estamos andando numa linha, numa sequência, para alcançar o alvo. Em termos eternos, essa linha realmente é infinita. E a Bíblia não fala muita coisa. Se nós colocarmos em algum ponto aqui o início da história do homem, nós não sabemos pela Bíblia muita coisa, sabemos alguma coisinha, mas muito pouco, sobre o que vem antes. E se nós colocarmos o final do propósito de Deus na Terra, também o propósito de Deus continua e nós não sabemos muita coisa sobre o que vem depois. Verdade? A Bíblia foi dada para nós para nos mostrar o propósito de Deus nessa quarta dimensão que nós vivemos nessa Terra. A maior parte da Bíblia tem a ver com isso. Temos algumas coisas que ajudam a abrir a nossa mente e dar algumas ideias, algumas coisas básicas que nós precisamos saber. Mas quando nós falamos sobre a queda de Lúcifer, por exemplo, nós não temos um capítulo na Bíblia que fala, olha, agora eu vou explicar o que aconteceu com Lúcifer antes da criação do homem. Nós temos que meio que pegar uma passagem aqui, pegar uma passagem ali, a juntar para pegar alguns conceitos, e não é esse o meu propósito, eu só quero que a gente entenda um pouco sobre o propósito eterno de Deus e depois colocar o reino e a igreja dentro desse propósito. Mas quando o livro de Gênesis começa, nós temos uma descrição, uma visão. Deus criou, no versículo 1, Deus criou os céus e a terra, mas já no versículo 2 nós temos uma situação de trevas e de caos, de escuridão, de destruição. E ajuntando isso com outras partes, onde fala realmente de Lúcifer e do pecado dele, nós podemos deduzir que esse caos, essa destruição na terra foi causada por Lúcifer e por seu pecado, porque a destruição vem como consequência do pecado. Deus não cria destruição. Então, essa é a situação onde o homem se encontra. Quando Deus coloca o Jardim do Éden dentro da terra, é como se fosse realmente um oásis, um pequeno ponto no meio de toda aquela destruição, no meio de toda aquela escuridão. Deus coloca o Jardim do Éden e ele coloca o homem para entrar nesse propósito de Deus. Então, outra pergunta que nós não devemos fazer, até tem um daqueles livrinhos das Crônicas de Nárnia, né, de C.S. Lewis, são para crianças, mas tem coisas muito profundas, né, naqueles livros. E uma vez lá, nem me lembro agora exatamente o contexto, numa hora lá, alguém pergunta nos livros, me parece, tinha uns livros, e alguém pergunta: e se não tivesse acontecido aquilo, o que teria acontecido? E aí a resposta é: essa pergunta nós não podemos fazer, né? Nós não podemos falar o que teria acontecido se tal coisa, né? Então, eu só vou fazer uma coisa dentro do que nós sabemos de Deus, sem saber responder o que teria acontecido no Jardim do Éden se não tivesse entrado o pecado. Não é para especular, é só para mostrar o plano eterno de Deus. Se não tivesse entrado o pecado, o homem teria continuado nessa linha reta. Amém? Deus tinha um propósito, não era só Adão e Eva, pelos séculos dos séculos, os dois andando com Deus e conversando com Deus, depois de colocar os nomes em todos os animais, depois de ter feito tudo o que tinha que fazer ali naquele jardim. Nós temos no capítulo 1, já na criação do homem, Deus falando: multiplicai-vos, não fique só no Jardim do Éden, não é isso? O que era para fazer? Multiplicai-vos, o que mais? Encher a terra, então, e sujeitar a terra. Sujeitar por quê? Porque essa terra fazia parte, como até hoje faz parte do governo, do domínio de Satanás. Então, o homem está nessa linha. O propósito de Deus é o reino de Deus. Porque sujeitar a terra é exatamente trazer o reinado de Deus. Deus não reinava sobre a terra. Deus não tinha o domínio sobre a terra. Ele colocou o homem sobre a terra, colocou o Jardim do Éden, colocou a árvore da vida, colocou os rios. E como alguém disse, né, como nós temos, né, a Bíblia, esse livro perfeito, o jardim do livro de Gênesis foi um jardim de derrota, porque o homem pecou e o propósito de Deus não continuou. Mas no último livro da Bíblia nós temos aquele jardim de novo. E lá nós encontramos o propósito de Deus, né, Deus reinando sobre toda a terra. Mas o que eu quero mostrar então, que nessa linha do propósito de Deus houve uma quebra. Então, a linha é só para mostrar que Deus não precisava do pecado para obter. Algumas pessoas até pensam assim: não, tinha que ter entrado o pecado, porque se não tivesse o pecado, não teria a cruz, não teria a redenção e não teria propósito de Deus. Não, a cruz dentro da nossa situação é essencial, mas Deus tem um propósito mais amplo. Então, nessa linha aqui, nós temos que fazer uma quebra. O homem caiu. E essa queda é progressiva. O livro de Gênesis mostra isso, a história da Bíblia e a nossa vivência hoje mostra que essa queda é progressiva. O homem cai, o pecado gera resultados, aqueles resultados geram outros. Então, essa queda Pelo tamanho da lousa, não podemos fazer uma linha muito profunda aqui, mas essa queda é muito profunda, né? Essa queda não é uma queda, aí entra até a teologia durante os séculos, será que o homem é, como é que é a expressão? É totalmente depravado, depravado em parte, é mais ou menos, né? Então tem muitas discussões sobre até que ponto que essa queda afetou a natureza humana, mas a queda realmente é total, depravação total, por isso que somente na obra consumada da cruz. Então na história do homem, Deus interveio pela cruz, no ponto mais baixo, na plenitude dos tempos, né? Não só na frutificação do pecado, mas até mesmo, como nós ouvimos também, assim, durante todo esse período, Deus deu a lei, e a lei, o homem também provou que não conseguia resolver essa queda. Não houve uma ascensão durante esse período da história. Não voltamos a essa linha de Deus. Então, Deus precisou intervir através de Jesus Cristo, e aqui então Ele realmente traz uma linha de volta para o propósito de Deus. Mas esse diagrama é importante, no meu conceito, assim, é muito importante para nós entendermos o que Deus está querendo fazer. Porque a grande parte, até no Velho Testamento, que nós vemos as coisas por figuras, como agora na igreja, nós vemos que a quase totalidade dos esforços da igreja, das nossas vidas, das mensagens, do nosso tempo, de tudo que nós fazemos, está envolvido nesse pedaço aqui. E nós ficamos tão pequenos nisso aqui, que a gente olha essa linha aqui e nós pensamos, essa linha vai nos levar direto para o céu. Não é isso que nós pensamos? Jesus veio para nos resgatar, isso aqui é a redenção, Ele nos salvou da depravação, Ele nos salvou do pecado, Ele redime nossa vida, e daqui então, só resta ir para o céu. Mas na verdade, o propósito de Jesus pela cruz, é nos levar de volta para essa linha. Então, é nesse sentido que nós precisamos entender o que é a igreja e o que é o reino. Por que Jesus não falou sobre igreja? Ele não falou sobre igreja porque não teríamos condições, as pessoas não teriam condições de entender. Ele falou sobre o reino, e é nesse ponto aqui que são perguntas, uma busca que nós temos. Como nós podemos realmente hoje voltar para o reino? Mas para isso nós precisamos voltar para o Novo Testamento e ver como eles faziam. Então, o reino de Deus, primeiro, a primeira ideia que nós precisamos estabelecer é que o reino de Deus é o propósito eterno de Deus. Né? Deus falou sobre o reino em Gênesis 1. Jesus falou sobre, nós temos muita coisa sobre o reino em figura no Velho Testamento. Não vamos parar ali agora, mas temos muitas figuras sobre o reino no Velho Testamento. Mas entrando na Nova Aliança, Jesus veio pregando o reino de Deus. Ele falou, vou edificar a minha igreja. Mas era como se fosse um parênteses, uma antecipação. Mas o importante é que ele estava pregando, anunciando o reino de Deus. Eu quero mostrar rapidamente no livro de Atos, depois que já tinha igreja, depois, Deus permitindo, é um assunto muito vasto, eu fico até meio perdido assim, com tanta coisa que poderia se falar e outras coisas que a gente não tem resposta ainda, mas pelo menos assim, algumas chaves. Vamos ver alguma coisa rapidamente no livro de Atos, para ver depois que já tinha igreja, vamos tentar, vocês conhecem com certeza muitas definições de igreja, mas eu quero colocar uma definição dentro desse conceito. Mas antes de tentar definir, nós temos a igreja que já tinha nascido no dia de Pentecoste, mas como que a igreja primitiva, a igreja no livro de Atos, como é que eles tratavam esse assunto do reino? Atos, primeiro vamos ver Atos capítulo 1, ainda antes da formação da igreja, mas já no livro de Atos, capítulo 1, as últimas palavras de Jesus, ainda falando sobre Jesus. É como eu falo, muitas vezes tem algumas coisas na Bíblia que parece que só servem para aumentar a nossa curiosidade, né? É como os sete trovões lá no livro de Apocalipse, né? Por que que ele falou que tem sete trovões se ele não ia poder escrever quais são, né? Então parece que é só para a gente ficar assim, né, Senhor? E aqui, Jesus, entre a ressurreição e a ascensão, foram quantos dias? Entre a ressurreição e a ascensão, quantos dias? 40 dias. O que que ele falou durante esses 40 dias? Vamos ver, Atos capítulo 1. Versículo 1, fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, versículo 3, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E falando do quê? Do que respeita ao reino de Deus. Mesmo agora, ele não fala da igreja. Ele não fala, assim, agora sim, eu vou embora, mas vocês vão fazer a igreja. Como é que vai ser a igreja? Primeiro vocês vão eleger alguns representantes, aí vocês vão fazer assim, vocês vão... Ele não fala sobre igreja, ele não fala sobre como a igreja deveria funcionar. Né? Isso é... Desde agora me entendo, né? Não estou querendo menosprezar a igreja, estou querendo falar sobre o alicerce da igreja. Não que a igreja não é importante, Jesus queria dar um alicerce. Jesus tinha que colocar algo antes. Então, durante 40 dias, ele falou com os apóstolos acerca do reino de Deus. E mesmo nesses 40 dias, nós entendemos que os apóstolos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, não entendiam claramente, tanto é que eles fazem uma pergunta que até para nós seria uma pergunta totalmente fora de contexto. Quando eles perguntam, no versículo 6, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque também Jesus só falava sobre o reino. Eles iam perguntar o quê? Jesus falava sobre o reino. Eles entendiam algumas coisas do Velho Testamento sobre o reino. E algumas coisas que nós não entendemos. Muitas coisas que nós não entendemos sobre o reino. E eles perguntam então, é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Porque eles estavam recebendo uma visão do reino de Deus. Atos capítulo 8. Quando Filipe desceu, a primeira expansão da igreja, quando saiu de Jerusalém e foi para Samaria, Atos 8, versículo 12, ele pregou, né? Você tem versículo 5, Atos 8, versículo 5, Filipe desceu à cidade de Samaria, pregava a Cristo, coisas aconteciam, coisas aconteciam ali por causa da sua pregação. As multidões, versículo 6, unanimemente prestavam atenção. Por que que eles prestavam atenção? Porque ele não tinha apenas palavra, né? Algo estava acontecendo, os espíritos imundos saíam, paralíticos e coxos eram curados, havia grande alegria naquela cidade. Então, no versículo 12, quando eles creram em Filipe, que lhes pregou acerca do reino de Deus. Ele não chegou falando assim, olha, agora nós temos uma nova prática, vocês que são judeus ou que vocês que são de outras religiões, nós estamos aqui anunciando que a partir desta data nós fundamos a primeira igreja. Ele não fala sobre igreja. Ele não prega igreja. Ele prega Cristo, tem resultados, tem sinais e maravilhas, e quando ele fala, versículo 12, depois dos sinais, de maravilhas, de alegria, no versículo 12, ele prega acerca do reino de Deus. ele prega acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, então homens e mulheres se batizavam. Quando as pessoas se batizavam, automaticamente formava-se igreja. Mas ele não pregava igreja, ele pregava o reino de Deus. Atos, só assim, alguns, um ou dois exemplos, né? No final do livro de Atos, Paulo em Roma, Atos 28. Se quiser, alguém quiser anotar o versículo, não vou ler todos, né? Tem um outro texto em Atos 20 e 25, que Paulo, na despedida, ele fala: agora eu sei que vocês não verão meu rosto mais. Lembra daquela passagem? Está se despedindo. Ele diz: agora vocês não verão meu rosto. Atos 20, 25. Vocês, entre os quais eu preguei o reino de Deus. Então, Paulo pregava o reino de Deus. Em toda parte onde ele ia, ele pregava o reino de Deus. E aqui no versículo, no capítulo 28, versículo 23. Paulo está na prisão. E havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele, Paulo, a sua morada, aos quais explicava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. Então, algumas palestras dessas que a gente gostaria de ter ouvido, né? Os 40 dias, Jesus falando sobre o reino, o que ele falava sobre o reino de Deus? O que Paulo falava o dia inteiro sobre o reino de Deus? E depois, no último versículo do capítulo do livro, né, Paulo ficou mais 2 anos na sua casa alugada, recebia todos que visitavam, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, nós temos aqui uma sequência. Jesus iniciou pregando o reino de Deus. Quando o livro de Atos nos mostra a prática, os apóstolos saíam pregando o reino de Deus. O que seria então? O reino de Deus seria o governo de Deus, seriam aqueles 3 elementos que nós temos na aliança abraâmica para ter um reino, né? A coisa mais, a definição mais simples de reino. Nós precisamos basicamente de 3 coisas para formar um reino. Primeiro tem que ter um rei, é o mais importante, né? Para ter um reino tem que ter o rei. O reino de Deus é onde Deus reina, é onde Ele é rei. É a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu rei, seja o teu nome. Nós estamos colocando Deus no centro, o reino de Deus. Antes de mais nada, nós temos que colocar Deus no centro. Ele nos ensina como orar, colocar Deus no centro. E o primeiro pedido, a primeira coisa é: venha o teu reino. E o que é o reino de Deus? Ele define na própria oração: venha o teu reino, ou seja, faça, ou seja, feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Esta é a oração para o reino de Deus. Então, para ter um reino, tem que ter um rei. Tem que ter um povo. Para você definir um reino, você nunca pode definir um rei e uma pessoa, né? Não existe um reino com uma pessoa só, tem que ser um povo. Então, para ter um reino, tem que ter o rei e tem que ter o povo, mas não só o povo. Nós aprendemos na história do povo de Deus, do Velho Testamento, que quando eles estavam no Egito, até mesmo quando eles estavam no deserto, quando eles estavam espalhados pelas nações, Deus não tinha reino. Ele tinha um povo fiel, um povo que se mantinha fiel a ele, mas ele não tinha um reino, porque o reino tem que ter uma terra. Isso representa a possibilidade desse povo estar debaixo do governo de Deus. Porque o povo espalhado, servindo a outros senhores, debaixo de outras autoridades, não tem possibilidade de ser um reino. Então, esses são os 3 elementos básicos. Existem outros que fazem parte do reino, mas isso é a coisa básica. Para ter um reino, tem que ter isso aqui. Agora, o que seria, então, igreja? Dentro diz que nós estamos vendo aonde entra a igreja. No mesmo lugar que entrava antes o povo de Israel. Quando Deus chamou Abraão, deu aquela promessa a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, chamou para ir para um lugar, mas Abraão não era o reino ainda. O reino começou a surgir quando tinha o povo e quando o povo estava na terra. Israel era no plano de Deus, por figuras, Deus sabia, lógico, antes que, né, através do povo de Israel, ele não ia alcançar seu objetivo final, mas era uma figura daquilo que Deus faria através da igreja. Nós sabemos que igreja significa chamados para fora. Chamados para fora. Então, por que Jesus não podia já falar sobre igreja? Porque quando você pega essa definição, chamados para fora, né, eu não sei na sua cabeça, mas quando eu penso em chamados para fora, eu penso assim, mas chamados para fazer o quê? Chamados para onde? Chamados para fazer o quê? Não é isso? Então, ele não podia chamar para fora enquanto ele não desse a visão, enquanto ele não desse o propósito. A igreja são as pessoas chamadas para fora para fazer parte do reino. Não para fazer parte do reino apenas, mas para ser o instrumento do reino. E ali o paralelo com Israel é muito, né, logicamente Deus fez uma coisa muito perfeita. Porque quando Deus deu a promessa para Abraão, ele não falou assim, em ti, ele não começou falando assim apenas, em ti serão benditas toda a sua descendência. Mas qual foi a promessa de Deus a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Israel, como a igreja, tinha o propósito de Deus, por isso que nós olhamos para essa linha reta. Isso nos dá uma confiança tão grande em Deus, porque o propósito de Deus para Adão e Eva, o propósito de Deus para Abraão, o propósito de Deus para nós hoje é o mesmo propósito, é derrotar o reino de Satanás e trazer o reino de Deus para esta terra. Deus quer derrotar um grande inimigo, é um pequeno inimigo para Deus, mas a glória para Deus é usar nós, esses instrumentos fracos, improváveis, incapazes, para destruir um inimigo muito maior do que nós. Esta é a glória para Deus. Por isso, quando nós entendemos a redenção só nesse pedacinho de linha aqui, nós estamos perdendo a visão de Deus. E Jesus, que já podia ter falado, eu vim para tirar vocês do pecado, eu vim, eu vou morrer na cruz, vocês têm que crer em mim e formar a igreja, ele não falou isso. Porque, aliás, a igreja, falar sobre igreja, sobre fazer parte da igreja, não causa arrependimento. Quando eu vi isso, nunca se prega a igreja para trazer arrependimento. Você prega a igreja para fazer parte do seu grupo. Mas o que que traz arrependimento? O que traz arrependimento é o rei. Vamos ver aqui no livro de Atos também, tem um exemplo muito bom disso aí, no capítulo 19. Aliás, capítulo 17, desculpe. Capítulo 17, Atos 17. Vamos ver um dos lugares onde Paulo passou e o que aconteceu com a pregação do reino de Deus. Até as pessoas que não aceitaram, até as pessoas que não entendiam plenamente a mensagem de Deus, entenderam as implicações. Vamos começar no versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. Por três sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Bom, o Cristo para os judeus, o problema é que para nós, os gentios, falar de Jesus é falar de Salvador. Mas para os judeus, falar do Messias era falar do rei, do descendente do rei Davi. E quando ele falava, este Jesus que eu estou anunciando, e que muitos judeus não tinham entendido que o Messias teria que padecer e sofrer, ele começava assim, mas esse Jesus, ele tinha que padecer e sofrer, mas esse Jesus é o Cristo. O que quer dizer Cristo? Ungido, ungido. O que é ungido? É o rei. Então, como que os judeus entenderam? Vamos continuar lendo. Como é que eles entenderam essa mensagem? Versículo 4. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos devotos, e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, os procuravam, os apóstolos, para entregá-los ao povo. Mas não os achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando. Agora, olha o testemunho dos incrédulos. Olha só. Estes que têm alvoroçado o mundo. Não porque falavam de igreja, mas porque falavam do reino. Estes que alvoroçaram o mundo. Nós já ouvimos falar, sabe aqueles que a gente já ouviu falar naquela cidade, naquela outra, que estão tumultuando tudo e falando de umas coisas estranhas? Esses chegaram até nós. Os quais, esse Jason aqui, nós não achamos os culpados, mas esse cara aqui, ele recebeu na casa dele. Agora olha só, todos, versículo 7, todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Olha que implicação da mensagem que eles pregavam. E esta era a mensagem que os apóstolos pregavam. Tem um outro rei que é Jesus. Então eu quero que vocês entendam, quero que Deus, eu busco a Deus que Ele nos mostre como fazer isso no século 21. Porque pregar, eles não chegavam falando assim, né, como vimos hoje, né, quatro leis espirituais. Primeiro você tem que saber que você vai para o inferno. Não, peraí, não, o negócio não é a minha situação. O problema é que vem um outro rei. Vai ser estabelecido um outro reino. E de que lado que você quer ficar quando esse reino chegar? Então a mensagem que depois trazia para esse campo aqui da redenção, mas a mensagem inicial, até para as pessoas que não sabiam de nada, a mensagem que pregavam era a mensagem do reino de Deus. O conteúdo da mensagem era do reino de Deus, era de um outro regime, de uma outra situação, de uma outra coisa totalmente. E as próprias pessoas que ouviam tiravam as conclusões. Eles não chegavam falando, falavam assim, olha, esse reino não combina com Roma, não combina com as sinagogas, não, eles não falavam isso. Eles não precisavam atacar ninguém, eles só falavam, nós estamos anunciando o rei Jesus. Nós estamos anunciando o reino de Deus. Eu fiquei imaginando, tentando fazer uma comparação para ver se eu mesmo entendia melhor as implicações disso. Se a igreja... A igreja, então, não é o reino ainda. A igreja é como Israel, a igreja é um instrumento. E aí, assim como eu falei, assim, tem muitas ramificações, mas uma das coisas básicas sobre o reino de Deus, precisamos colocar aqui para entender isso, é que a partir de Jesus, porque antes de Jesus nós tínhamos o reino em figuras, nós não tínhamos o reino na realidade. O Novo Testamento mostra muito claro que no Velho Testamento só temos figuras, sombras. Mas a partir de Jesus, por isso que João Batista anunciou, por isso que Jesus anunciou, é chegado o reino de Deus. Porque a partir de Jesus nós temos, na vida dele, pela primeira vez na história do homem, pela primeira vez, nós temos a vontade de Deus sendo feita na terra, assim como no céu. Então, em Jesus, nós temos o reino de Deus. E por isso ele podia falar, é chegado o reino de Deus. Mas dentro da sua mensagem, nós temos dois aspectos que nós precisamos manter em tensão, que é o reino presente e o reino futuro. E talvez depois a gente pode até ver algumas passagens, não sei como Deus vai orientar, mas essas duas coisas, quando você lê, você pega as referências sobre o reino de Deus, você vai encontrar muitas coisas, muitas passagens, onde Jesus fala, por exemplo, ele falou assim, quando eles falaram com ele, você expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, lembra? Quando os fariseus falavam assim, você está fazendo isso porque você tem um tipo assim de uma ligação com os demônios, então você expulsa os demônios porque você tem... pelos demônios. Aí Jesus falou, mostrou que Satanás não podia estar dividido contra ele mesmo, mas ele falou assim, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Por quê? Porque o reino de Deus é Deus governando, é Deus fazendo com que, né? E os próprios demônios sabiam que tinha o reino presente, o reino futuro, eles não entendem muito, mas os demônios falam assim, Jesus já está nos incomodando antes do tempo? Eles sabiam que tem um tempo, que eles vão ter que dar o fora completamente. Mas você está nos incomodando antes do tempo? Não, tem um tempo, mas agora já tem o reino presente. Então, esses dois conceitos, o reino presente e o reino futuro, nós precisamos estar sempre vendo... e tem uns extremos que estão implicados em eu só achar que o reino é presente, ou eu achar que o reino só é futuro. Mas agora eu quero mostrar essa linha geral, que o reino, a igreja são as pessoas que ouviram a mensagem do reino, que se arrependeram do outro reino, então eles são chamados para fora, não é uma coisa vazia. E nós não estamos nós não fomos chamados para fora do sistema do mundo para ficar esperando Jesus, né? É como alguém falou assim, tem que mandar o carro de resgate, porque o negócio vai ficar feio aqui, então mande o resgate, tira a gente daqui antes que a coisa fique pior, né? É mais ou menos a ideia que nós temos de que a igreja não tem nada para fazer de concreto, é um dos extremos aqui. Outros já têm outros extremos, achando que vai fazer outras coisas que Deus não nos autorizou a fazer. Mas nós somos chamados para fora porque nós temos uma missão. E a igreja que não tem missão é uma igreja que não tem propósito. Então eu fiquei mais ou menos imaginando como no tempo das revoluções comunistas. Né? Eu não tenho maiores conhecimentos de como funcionavam os seus grupos, né, os bolchevistas, os grupinhos de revolucionários. Mas vamos imaginar a igreja, porque o paralelo é muito grande, tá certo? A única diferença é que os comunistas tentavam implantar um reino, uma utopia sem Deus, né? Que então nós temos o primeiro elemento está faltando, não temos rei. Mas a visão dos comunistas era trazer um outro reino, e eles sabiam que esse sistema, esse regime, não podia coabitar, não podia existir junto com os reinos atuais. Então, se nós imaginamos a igreja, se nós fazemos esse paralelo para entender o que que a igreja, aonde a igreja hoje está errando no seu propósito, por que que nós hoje não estamos cumprindo o propósito de Deus? Uma das razões é porque nós não temos nem visão do reino de Deus, estamos todos envolvidos só nessa parte aqui. E sem a visão do reino de Deus, não tem verdadeiro arrependimento, não conseguimos voltar para o propósito de Deus. Mas um grupo de revolucionários, a igreja são grupos de revolucionários. Lá no livro de Atos eles entendiam isso, assim, esses que pregam um outro rei chegaram aqui. Então eles entendiam que era uma coisa revolucionária. Só que os grupos revolucionários, que são a igreja, nós perdemos nosso objetivo. A igreja começou a pensar mais ou menos, os grupos revolucionários estão pensando mais ou menos assim. Olha, na verdade nós acreditamos nessa utopia, nesse outro regime, mas não vai acontecer na nossa vida. Vocês podem imaginar um grupo revolucionário falando assim? Né? Nós cremos numa coisa, mas não vai acontecer nada, a gente não tem muita coisa, nós temos que esperar. E enquanto a gente espera, nós precisamos fazer com que nosso grupo funcione melhor. Nós precisamos fazer com que esses grupinhos revolucionários, já que a gente não tem muita coisa para fazer para trazer o reino, então nós precisamos resolver, aliás, como é que é a melhor maneira de nos governar? Aí tem os grupos revolucionários que se governam através de um voto, cada um elege o líder. O outro fala, não, mas isso aí está errado, isso aí dá confusão. E os grupos revolucionários começam a brigar entre si, porque eles não praticam da mesma maneira. Então eles começam a se importar com coisas que não têm nada a ver, porque se você entende a igreja como um grupo revolucionário que não vai trazer o reino de Deus na sua plenitude sem a volta do rei, mas nós temos muita coisa a fazer dentro desse reino presente e Deus nos deu uma incumbência. É por isso que eu falo assim, igreja e reino não são a mesma coisa, mas são inseparáveis. Porque a igreja foi fundada para ser um instrumento de Deus na terra para trazer o reino. E um grupo revolucionário que acha que não tem nada para fazer, que vai fazer a sua vida mais confortável. E às vezes os grupos revolucionários começam a falar assim, olha, para falar a verdade, eu acho que a gente não precisa atacar muito os sistemas desse mundo, vamos conviver com eles, a gente pode aprender muita coisa com eles. A gente pode até cooperar com eles, quem sabe eles vão pegando o jeito, ou quem sabe, e olha, uma outra chave que eu achei muito importante, nós ouvimos hoje já mencionando que em cada cidade, em cada estado tem uma potestade, e outro dia, até foi também através de uma mensagem, eu estava ouvindo, ele não falou nesses termos, mas acendeu uma luz, quando ele mostrou que cada sistema, cada organização tem uma potestade. Porque a partir do momento que nós nos organizamos, a partir do momento que nós criamos um sistema, o reino das trevas está especializado nisso. Eles já colocam assim, esse aí você pode ir lá tomar conta daquilo lá para mim. Então ele já tem sistemas cristãos. Sistemas evangélicos, são sistemas e tem espíritos que dominam, tem espíritos que operam, e quando Jesus falou, acho que no final de João 14, ele falou assim, vem aí o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim, ele estava dizendo, eu não me comprometi, eu não entrei no sistema, naquela tentação, lembra a tentação que Satanás levou Jesus para ver todos os reinos do mundo? E ele falou assim, você pode ter, é poder dentro do sistema, o que que tem? Quem é o presidente? É a pessoa que tem poder, e outra coisa que a organização tem, dinheiro, poder, dinheiro, e essas coisas são canais, são instrumentos para Satanás infiltrar. E aí acontece uma coisa, uma passagem muito interessante, onde Jesus fala algo em Mateus, numa parábola. Mateus 21, a partir do versículo 33, ele conta aquela parábola dos lavradores, né? E ele fala sobre, né, como ele enviou os servos para receber o fruto da lavoura e eles não aceitaram. E então no versículo 40 ele fala que vai fazer o dono da vinha, que ele fará aqueles lavradores. 41, ele destruirá de maneira horrível a esses infames, arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe enviam os frutos. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isso e maravilhoso é aos nossos olhos. Agora, versículo 43, nós conhecemos isso aqui em relação aos judeus e aos gentios, mas é uma coisa importante, versículo 43, portanto, eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado. Olha que coisa interessante, nós temos Israel, Então, para vocês verem que Israel e o reino não é a mesma coisa. Israel seria o instrumento do reino. Então ele fala, eu vou tirar o reino. E nós sabemos pelas profecias, por outras passagens, que Deus ainda vai trazer Israel de volta. Deus ainda tem um propósito para Israel, mas o reino, agora o reino foi tirado. O que quer dizer isso, o reino foi tirado? Eles não são mais um instrumento de Deus para trazer o reino sobre a terra, agora. Ele tem um propósito futuro de ajuntar tudo, de fazer dos dois povos um só. Mas o que eu quero mostrar aqui é que não é só entre judeus e gentios. Na história da igreja, houve épocas em que Deus usava especificamente um povo, um grupo, para trazer o reino sobre a terra. Só que a partir do momento que eles deixavam de entender a visão do reino, a partir do momento que eles se organizavam e criavam um sistema, Deus tirava o reino. E você pode passar pela história e ver em diversas épocas como Deus usou um grupo, usou os morávios, usou os metodistas, usou, né, na época dos metodistas, John Wesley, quanta coisa que Deus fez para expandir o seu reino, para operar. Ele usou a época dos missionários que se espalhavam pelo mundo. No século XX, ele usou os carismáticos, os pentecostais, mas Deus tira o reino e dá para um outro povo. Então, no sentido amplo de judeus e gentios, isso aconteceu na época de Jesus, os judeus rejeitaram, passou para os gentios, mas numa escala menor, Deus tira de um povo que é o instrumento dele, a partir do momento que eles se aliam a potestades, a sistemas, e o grupo revolucionário não é mais revolucionário, o grupo está falando assim, olha, vamos nos acomodar, vamos criar um sistema, vamos criar um outro sistema. O que está acontecendo? A igreja que foi chamada para anunciar o reino de Deus, está criando um reino próprio, incapaz, insuficiente, porque todas as tentativas de fazer o que Deus vai fazer no futuro, fazer agora, isso vai ser frustrado. Se nós tentarmos mudar os governos deste mundo, se nós tentarmos criar um país cristão, que é coisa que Deus vai fazer no futuro, toda tentativa que a igreja faz de trazer o reino futuro para agora, da maneira errada, isso vai frustrar. Porque esse cumprimento do reino é quando Jesus voltar. Mas todas as vezes também que a igreja perde a visão do reino e acha que não tem nada para fazer, o importante é nos tornar mais confortáveis, vamos fazer o nosso clube mais gostoso, vamos fazer com que o nosso grupo seja mais aconchegante, que sirva mais os nossos interesses, e aí nós entramos no mundo do marketing, nós começamos a falar, a nossa igreja é melhor do que a outra, e nós pregamos igrejas, nós pregamos movimentos, nós pregamos, e por isso as perguntas de ontem à noite, será que é sair de uma denominação? Não é sair de uma denominação, você pode falar que o seu grupo sem nome é melhor do que todos os outros, você tem o mesmo problema. Aliás, acho que Satanás já tem uma especialidade em grupos sem nome. Porque são sistemas, nós estamos buscando poder, nós estamos buscando voltar para dentro, nós estamos buscando edificar o grupo revolucionário. O grupo revolucionário só existe para uma coisa, para trazer o reino de Deus. Então, essa visão começou assim, a aclarar cada vez mais, mas falta muita coisa. Como nós vamos pregar esse reino? Nós precisamos buscar. Como naquele tempo ele falava sobre Jesus, que era o Cristo ungido, eles entendiam como é que nós vamos pregar o reino de Deus. Eu confesso que eu não sei, mas eu vi nisso aqui uma luz que pode nos ajudar a dizer, Deus, tem alguma coisa, a igreja está servindo a si mesma. E se a gente entende isso, você pode fazer isso da mesma maneira, dentro de uma denominação, fora da denominação, é a mesma coisa. Porque os princípios, o espírito é igual. Mas algo tem que acontecer para nos dar a visão do reino. E quem sabe nós podemos amanhã continuar um pouco mais falando sobre a visão do reino, porque Jesus falava sobre o reino de Deus e vai muito com o que nós ouvimos hoje já na primeira palavra sobre o amor de Deus. Nós jamais, jamais veremos uma igreja poderosa se nós não tivermos a visão do reino, porque a visão do reino enche o nosso coração e nós vendemos tudo que nós temos para comprar o campo onde está o tesouro. Aí que está o tesouro, só que muitas vezes nós estamos até vendendo alguma coisa, deixando alguma coisa para pegar um campo que não tem tesouro, e nós ficamos aí, né? Eu deixei isso e peguei isso, estou na mesma. E o mundo também olha e fala assim, olha, né, tem igrejas assim, tem assim, escolhe qual que você gosta mais, vai para a igreja que mais te agrada, vai para o grupo que você mais se identifica. E isso não é a visão que Deus, se nós temos a visão do reino de Deus, vai mudar a nossa vida. Nós vamos ver, é isso que nós temos, vem o rei e eu quero estar dentro, eu quero ser parte desse grupo revolucionário. Amém. Senhor Deus, que a Tua palavra possa ser aberta para os nossos olhos, Senhor. Ó Deus, Senhor Jesus, que nós possamos, ó Deus, voltar para os evangelhos, voltar para a base, voltar, Senhor, dizer, Deus, alguma coisa está faltando, nós não temos uma visão para dar para os do mundo, nós não temos uma visão para dar para os nossos filhos, ó Deus. A visão do reino fazia com que as pessoas largassem tudo, ó Deus, e eles tinham uma visão, um propósito para toda a sua vida. Senhor, restaura isso, Senhor, dá-nos uma visão clara e ajuda-nos a deixar todas as outras coisas secundárias, Senhor. Ó Deus, Senhor, fala novamente com o povo desta geração sobre o Teu reino, Senhor. Ó Deus, é chegada a hora, a Tua palavra diz que no final de tudo, o Filho vai pegar o reino e entregar ao Pai. Ó Senhor Jesus, nós queremos ver isso acontecer, ó Pai. Nós queremos ver, ó Deus, caminhando para esse propósito, Senhor. Queremos ver o Senhor operando e trazendo isso em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém.